Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da PDG, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2017. Estão presentes conosco hoje o Sr. Vladimir Hanevski, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. Gostaríamos de informar que as perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta será enviada diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri e na plataforma MZIQ, www.mziq.com. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas de premissas, pois se referem-se a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Vladimir Hanevski, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Vladimir, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer a participação de todos vocês na teleconferência de resultados do terceiro trimestre, dos 9 meses de 2017 da PDG. Eu vou iniciar a agenda de hoje com o sumário dos destaques operacionais deste trimestre. Em seguida, eu vou passar para vocês uma atualização sobre o processo de recuperação judicial da companhia e, por último, comentar os resultados operacionais e financeiros da PDG nesse terceiro trimestre. No slide número 4, iniciando o sumário executivo, onde apresenta os principais fatos ocorridos nesse trimestre. Falando sobre as despesas gerais administrativas, nós continuamos realizando um trabalho intenso para redução de custos e otimização dos processos. Dessa forma, as despesas gerais administrativas apresentaram uma queda de 38% na comparação entre o terceiro trimestre de 2016 e 2017 e uma redução de 33% entre os 9 meses de 2016 e 2017. Nós regulamos as despesas comerciais em 92% em relação ao terceiro trimestre de 2016 e 84% na comparação entre os 9 meses de 2016 e 2017, basicamente reduzindo os gastos de marketing significativamente. Então, registramos uma receita líquida positiva de 15 milhões no final do terceiro trimestre desse ano, repetindo uma melhora significativa em relação aos 84 milhões negativos registrados no terceiro trimestre de 2016. No acumulado do ano, a receita líquida atingiu 291 milhões, 66% acima do valor registrado nos 9 meses de 2016. E aí isso também tem a ver com a redução importante do número de registrados. O prejuízo líquido da companhia foi reduzido em 83% na comparação trimestral e em 61% no acumulado do ano. Quero destacar ainda que realizamos o levantamento de parceiro tributário da companhia e aderimos ao Programa de Regularização Tributária, PRT, e ao Programa Especial de Regularização Tributária, PERT, gerando uma redução total de mais de 300 milhões de reais nos impostos, de juros e multas a pagar. 302 milhões para ser exato. No slide 6, nós mostramos o status sobre a recuperação judicial, relembrando que nós avisamos o pedido em 22 de fevereiro e obtivemos deferimento do pedido em 2 de março deste ano. Desde então, nós direcionamos nossos esforços em conjunto com os nossos assessores para elaborar o plano de recuperação judicial da companhia. Dessa forma, após diversas reuniões com os principais credores, o novo plano foi consolidado e apresentado no dia 29 de setembro. O plano que desenvolvemos ele contempla os meios de recuperação pelos quais acreditamos que será possível equacionar o atual descompasso de fluxo de caixa, buscar manter a normalidade operacional da companhia e permitir a continuidade das obras temporariamente paralisadas. Após a reapresentação do plano em setembro, nós iniciamos o trabalho para a realização da Assembleia de Credores, cuja primeira convocação está agendada para o dia 22 de novembro e a segunda convocação, caso seja necessário, foi marcada para o dia 30 de novembro. Durante todo o processo, desde o protocolo do pedido de recuperação em fevereiro, procuramos manter o maior alinhamento possível com os nossos principais credores. Portanto, estamos bastante confiantes na aprovação do plano, que irá assegurar à companhia os meios necessários para equacionar as operações, equalizar as necessidades de caixa e retomarmos o planejamento para futuros lançamentos. Dessa forma, após a aprovação do plano, nós seguiremos com a homologação, implementação e execução das diretrizes previstas do plano. Eu passo agora a comentar sobre os resultados operacionais e financeiros da companhia. Perdão. Partindo para o slide 8, onde mostramos o desempenho das vendas, mostramos que para a preservação do caixa, nós adotamos, desde o segundo semestre, a estratégia de priorizar as vendas de unidades sem ônus, portanto, geradoras de caixa imediato para a companhia. Além de priorizar as vendas de unidades cujos recursos possam ser usados para pagar despesas das próprias SPS, evitando o uso de recursos do caixa livre. Considerando essa estratégia de vendas, as vendas brutas somaram 37 milhões no terceiro trimestre de 2017, 41 milhões abaixo do segundo trimestre de 2017 e 90% abaixo do valor registrado no terceiro trimestre de 2016. No acumulado do ano, vendemos 181 milhões de reais, 84% abaixo dos 9 meses de 2016. Isso se deve basicamente à concentração de imóveis na caixa livre, que a maior dificuldade de venda dessas unidades que são mais difíceis de serem vendidas. No terceiro trimestre de 2017, foram destacados 76 milhões de reais, 33% abaixo do segundo trimestre de 2017 e 80% abaixo do terceiro trimestre de 2016. No acumulado do ano, os extratos somaram 330 milhões, 65% abaixo dos 9 milhões de 2016. A diminuição do volume de tratados desde o quarto trimestre de 2016 decorreu da política de preservação de caixa da companhia. Devido à retração das vendas brutas, as vendas líquidas foram negativas de 39 milhões no terceiro trimestre de 2017 e 149 milhões negativos nos 9 meses de 2017. Passando para o slide 9. Temos resultados obtidos por meio da estratégia de direcionar os esforços para vendas das unidades geradoras de caixa e vendas à vista. Considerando 37 milhões de vendas brutas registradas no trimestre, 26 milhões referem-se a vendas de unidades cujos recursos podem ser usados para pagamento dentro das próprias SPS, que são as unidades com a S de cotas, apresentadas no gráfico pelas barras em azul escuro. As barras de cor branca referem-se a vendas de unidades que geraram caixa livre para a companhia e totalizaram 11,5 milhões de reais no trimestre. No gráfico localizado à direita da tela, temos as vendas à vista ocorridas no trimestre, que somaram 10,5 milhões de reais. Deste valor, 6,5 milhões foram vendidos dentro da dinâmica de F de cotas e 4 milhões dentro da dinâmica de caixa livre. Até a aprovação do plano, vamos continuar priorizando esse tipo de venda para preservar o caixa e reforçar o caixa da companhia. Após a aprovação do plano, adotaremos uma nova estratégia de vendas e passaremos a focar também na venda de outras unidades atualmente em estoque. Essa mudança de estratégia deverá impulsionar as vendas da companhia e melhorar seus resultados. Com relação às despesas gerais e administrativas, no slide 10, como eu disse, nós continuamos reduzindo significativamente de forma recorrente as despesas operacionais e administrativas, com consequente ganho de produtividade. Reduzimos em 38% as despesas gerais administrativas entre o terceiro trimestre de 2016 e o terceiro trimestre de 2017. No acumulado no ano, essas reduções de despesas gerais administrativas foram de 33%. As despesas comerciais foram reduzidas de 92% na comparação entre os trimestres de 2016 e 2017. Considerando os 9 primeiros meses do ano, a queda nessa linha foi de 84%. Essa redução é explicada pela ausência temporária de lançamentos e campanhas de vendas. Nesse último trimestre, reduzimos o quadro de colaboradores de mais 7% na comparação com o segundo semestre deste ano. Em comparação com o terceiro trimestre de 2016, a redução foi de 62%. Nós vamos manter a austeridade e continuar empreendendo nossos esforços na redução dos custos e no ganho da produtividade. Passando para o slide 11, falando sobre o estoque da companhia. O estoque total no final do trimestre era de R$ 2.348 milhões de reais, representando 5.891 unidades. O estoque registrou aumento de 3% em relação ao valor registrado no final do segundo semestre deste ano, em função dos destratos realizados durante esse semestre. Atualmente, o estoque da companhia é composto por 63% de produtos residenciais, excluindo Minha Casa Minha Vida, loteamento e comercial. A parte do estoque performado, ou seja, o imóvel pronto e gerador de caixa imediato, corresponde a 47% do estoque total. Desse estoque já performado, 90% está concentrado em projetos com faixa de vendas acima de 60%, ou seja, apresentam boa liquidez de mercado. Além disso, 62% do estoque performado está localizado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Acreditamos que, considerando a qualidade de estoque performado da companhia, aliada à mudança na estratégia de vendas que pretendemos implementar após a aprovação do plano, conseguiremos alavancar significativamente nossas vendas. No slide 12, apresentamos a variação da dívida líquida da companhia. No terceiro trimestre de 2017, houve um aumento de 177 milhões na dívida líquida. Esse aumento é explicado pelos juros acumulados no período, além da redução no risco de amortização das nossas dívidas após o pedido de recuperação judicial. Considerando a redução de 27 milhões de reais ocorrida no primeiro trimestre, no acumulado do ano, a dívida líquida aumentou em 429 milhões. Mesmo com o aumento dessa dívida líquida ocorrida nesse trimestre, desde 2014, a queda nela já atinge 1,5 bilhão de reais. É importante destacar que, após a aprovação do plano, tanto as características quanto o valor da dívida e, por consequência, a alavancagem da companhia, deverão sofrer muitas alterações que serão refletidas no balanço depois que aprovarmos o plano. No slide 13, nós vemos a alavancagem estendida, ou seja, o custo a incorrer somado à dívida líquida. Apesar da expressiva desalavancagem alcançada nos últimos trimestres, no terceiro trimestre de 2017, a alavancagem estendida aumentou em 185 milhões, equivalente a 2% da alavancagem estendida total. Desde o final de 2012, a alavancagem estendida foi reduzida em 7,2 bilhões de reais, ou 54%. Passando para o slide 14, falamos dos projetos em andamento e custo a incorrer da companhia. Devido à ausência das entregas durante o terceiro trimestre de 2017, encerramos o trimestre com 19 projetos em andamento, dos quais 80% se encontram na região sudeste e 71% correspondem a projetos residenciais, tipo Minha Casa Minha Vida, comercial e loteamento. No acúmulo do ano foram emitidos avisos para 6 projetos, representando um VGV de 508 milhões e 1.506 unidades. O custo a incorrer encerrou o trimestre em 736 milhões, com aumento de 8 milhões na comparação entre o terceiro trimestre de 2017 e o segundo trimestre de 2017. O aumento do montante do custo a incorrer é explicado pela queda no ritmo de obras e o aumento do INCC. Desde o final de 2012, o custo a incorrer total registrou uma queda de 6,4 bilhões de reais, ou 90%. Em conjunto com as negociações do plano de recuperação, nós temos negociado também com nossos credores e parceiros formas de dar continuidade às obras paralisadas o mais brevemente possível. o slide 15, falando do nosso demonstrativo de resultados. Eu salienta a melhora na receita líquida na comparação entre o terceiro trimestre de 2016 e 2017, além do aumento de 66% entre os 9 meses de 2016 e 9 meses de 2017. Outra linha que influenciou na redução do prejuízo de 2017, o terceiro trimestre de 2017, foi do imposto de renda e contribuição social e contribuição social. Em função da adesão da companhia ao programa de regularização tributária, que é o programa especial de regularização tributária, essa linha contribuiu positivamente com 33,2 milhões de reais para o resultado da companhia do trimestre. De forma geral, as demonstrações de resultados da empresa começaram a apresentar melhor em relação aos trimestres passados, principalmente devido à redução de ajustes e internos realizados nos exercícios anteriores, bem como resultados das nossas ações diretas na gestão. Ao final do trimestre, a companhia apurou um prejuízo de 399 milhões, redução de 83% em relação ao mesmo trimestre de 2016. No acumulado do ano, o prejuízo total foi de 1,1 bilhão de reais, uma queda de 61% em relação aos 9 meses de 2016. Bom, isso é o que eu tinha para apresentar, eu encerro aqui a apresentação e abro agora para perguntas de quem tiver interesse em fazer.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuar a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Mota, JP Morgan.
Oi, bom dia. Duas perguntas. Primeiro, se pudessem comentar um pouco sobre o outlook de vendas, né, enfim, essa estratégia da empresa de vender as unidades que não tem nenhum tipo de liability, né, de problema financeiro dentro, como é que a gente pode esperar aí para os próximos trimestres, né, essa pequena recuperação que a gente viu já no mercado, isso deveria também ajudar a empresa. E também o que vocês podem falar, talvez, de expectativa ou comentar aí sobre a assembleia marcada para 22 de novembro, a questão da recuperação judicial, enfim, o que esperar em termos de aprovação, enfim, se pudessem comentar para a gente, eu agradeço.
Olá, Marcelo, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Com relação às vendas, difícil dar um prognóstico assim, com relação a valores. O que a gente acredita, como eu mencionei, é que a partir da aprovação do plano, a gente vai ter mais acesso aos imóveis e, com isso, em função do acordo que nós temos. E isso aí deve melhorar a oferta e a variedade e o volume que a gente vai estar oferecendo ao mercado. Então, naturalmente, a gente espera ter um acréscimo nas vendas. A gente, de fato, está sentindo uma pequena melhora no mercado, de uma maneira geral. Mas é muito difícil dar um prognóstico de vendas em termos de números, né? Hard numbers, assim, dar um número pré-definido. Mas a expectativa é bastante positiva. Com relação à aprovação do plano, evidentemente, nós trabalhamos duro ao longo desse ano para tentar desenhar um plano que seja aceitável por parte dos credores. As nossas sondagens permitem a gente ter confiança de que isso vai acontecer em função do trabalho que a gente teve de tentar repetir dentro do plano as melhores condições possíveis para os credores. Então, a nossa expectativa é de, inclusive, já na primeira chamada, conseguir ter não só o quórum necessário, como também a concordância dos credores com relação ao que nós colocamos no plano, que a gente incluiu o maior esforço possível da companhia e as melhores condições possíveis da empresa para poder satisfazer minimamente os credores e, com isso, a gente ter a aprovação do plano.
Perfeito, obrigado.
Com licença. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Vladimir Hanevski para as considerações finais.
Só agradecer a todos pela participação e nos vemos agora em dezembro, espero que já com o plano aprovado. Um abraço a todos.
Obrigada. A teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2017 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.